Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, o pessoal que nos acompanha sempre no sábado à tarde aqui, no nosso programa sobre educação, sobre a defesa da educação pública, gratuita e de qualidade no nosso estado e também no nosso país. E cada sábado nós procuramos colocar na pauta situações, problemas em que estão incidindo sobre a educação do estado do Paraná e acreditamos, né, que, que tem coisas que são tendências nacionais e também tendências mundiais, como é o caso hoje que nós convidamos aqui a Michele Cristina, que ela faz parte, ela é pós-graduanda no programa de educação, de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Paraná, e ela é pesquisadora na linha de políticas educacionais, e hoje ela vai conversar um pouco com a gente sobre esse movimento de privatização da educação, e eu já quero agradecer, né, por ela ter aceito o convite de prontidão. Foi uma ponte que uma colega nossa, muito querida, Josilita, fez, que compartilhou comigo, que tinha lido um artigo que você escreveu e leu na semana pedagógica da sua escola e que foi, assim, um horizonte diferente do que nós tivemos que fazer, né, na semana pedagógica, de falar sobre metas, sobre índices, sobre IDEB, e que isso tem consumido muito nós, professores, nós, educadores, porque me parece que a educação no estado do Paraná virou isso, né, índices, números, mas se nós olharmos, né, para uma outra direção, os interesses privados estão, né, rondando, e é preciso que a gente consiga esclarecer e entender, né, esse movimento que afeta diretamente, né, a nossa autonomia pedagógica, o nosso trabalho em sala de aula. Então, Michele, eu vou passar para você, você pode, né, já se apresentar, e aí depois a gente continua a nossa conversa.
Boa tarde, Edmara. Eu sou a Michele, tá? Eu quero fazer uma saudação às pessoas que estão ouvindo, a você, agradecer o convite para poder falar desse tema, que para mim é muito caro e que precisa ser conversado, precisamos dialogar sobre isso. Gostaria de dizer da minha satisfação de falar disso, porque é o tema da minha pesquisa, é o tema que eu estudo há algum tempo. Então, para mim, é uma satisfação muito grande, e agradecer também a Josi por fazer a ponte, poder proporcionar esse diálogo. Aproveito fazendo um agradecimento à Edmara, né, nessa possibilidade de participar do programa e discutir todos esses temas que têm se discutido aqui, discutir a educação de qualidade, discutir a educação que queremos. Isso é importante demais, o debate, a discussão, ele vai fomentar todas as ações que possamos vir a fazer. Então, quero deixar meu agradecimento desde já.
Então, o nosso programa, Michele, ele nasceu com um enfrentamento, na verdade, né, pela redução das aulas de filosofia, sociologia e arte, que aconteceu lá em 2021 ainda, né? Então, nós recebemos um convite da rádio para estarmos aqui, né, discutimos, né, qual horário seria melhor durante a semana, a nossa rotina cansativa, mas ele se tornou um programa informativo, né, e um programa de muito conteúdo. E a nossa ideia é transformar isso que nós estudamos na academia em algo que seja acessível à população, para que entendam, né, porque nós temos essa também, né, a rádio AM chega em muitos lares, muitos pais, muitas pessoas que estão fora, né, do ambiente educacional, e que também, né, estão tendo acesso, né, a essa discussão. Então, eu queria que você começasse explicando para nós, né, qual é o tema da sua pesquisa, né, o que você tem feito de levantamentos, né, todo esse processo de privatização, conta um pouco para nós como que você tem, né, organizado, né, os seus achados de pesquisa.
Certo. Então, para começar, para atingir a todos, eu quero que vocês façam uma suposição. Imagino que eu chego agora para você e começo a te contar: olha, eu fiz um empréstimo muito grande, eu queria comprar uma televisão enorme, moderna. Aí você vai pensar: olha, ela fez um empréstimo. Então eu digo: Eu fiz um empréstimo, mas não foi num banco brasileiro, foi num banco internacional. Eu fiz um empréstimo em dólar. Então você já pensaria espantadamente, nossa, ela vai pagar um empréstimo em dólar, né? Então eu lhe falo, quem vai pagar não sou eu, é você. Você vai pagar, eu fiz um empréstimo no seu nome. Então você se surpreenderia talvez e dissesse, peraí, como é que é essa história? Você fez um empréstimo num banco para pagar um juro internacional em dólar no meu nome? O que, que é isso? Então essa suposição, essa história, talvez ela não seja uma história. Talvez ela seja algo que aconteceu. E para quem tiver curiosidade, quiser acessar, a Lei 20.716 de 2021 vai confirmar esse empréstimo que realmente foi feito, foi realizado. E quem paga é você, sou eu, todos nós. 90 milhões de dólares. É aproximadamente 480 milhões de reais. É muito dinheiro. Quem fez esse empréstimo se reelegeu. Uma popularidade maravilhosa. Então, esse é um assunto que nós precisamos conversar. E desperta o nosso interesse. Para que está sendo usado esse dinheiro? Quem recebeu esse dinheiro? Todo esse dinheiro, ele está sendo investido de que maneira? Então, quando a gente investiga a política educacional, quando a gente está na universidade estudando a política educacional, começamos a fazer algumas perguntas como essa. E para analisarmos e obtermos a resposta, nós vamos ao portal da transparência, nós vamos verificar as leis e analisamos tudo que está sendo gasto, tudo que analisamos contratos e verificamos aonde que esse dinheiro está sendo gasto. Quando eu comecei a estudar no programa de pós-graduação da Universidade Federal, eu não tinha a noção da importância que esse tema traz, porque quando você está envolvido no dia a dia do seu trabalho, da sua rotina, pouco tempo sobra para você entrar, por exemplo, no portal da transparência e investigar onde é que está sendo gasto o dinheiro do seu imposto, o dinheiro que você está pagando, né? Onde que ele está indo. Então, eu quero ressaltar primeiro a importância da universidade, né, na universidade pública onde essas pesquisas são feitas, na universidade onde esses estudos estão realizados, e quando a gente põe eles na mesa e diz, olha, o seu dinheiro foi gasto com isso, você pode se surpreender e pode confiar nesse tipo de estudos, porque são estudos onde a orientação de doutores, pós-doutores, tá? Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema, que é bem espinhoso, quando começamos a falar sobre financiamento educacional, sobre relação pública e privada, eu preciso falar de alguns termos antes. Às vezes, quando eu for falar, por exemplo, privatização, algumas pessoas podem não ter a dimensão do que estamos falando. Então, imagina a privatização de uma forma mais genérica, com dia e hora marcado, por exemplo, num leilão, a partir daquele dia, um equipamento que era público passa a ser privado. Um equipamento que era, né, de poder público passa a ser de uma única empresa, mas não é só dessa maneira que ele pode acontecer. A privatização, ela pode acontecer de outras maneiras também. Acontecem privatizações em que o equipamento permanece público, mas toda a lógica dentro dele é uma lógica privada, é uma lógica de mercado. Né? Outro termo que é bem interessante da gente conversar sobre ele antes de iniciarmos o nosso pensamento aqui é o termo parceria. Uma grande estudiosa no assunto, a Teresa Grião, ela é da Unicamp, e na sua tese de doutoramento, de pós-doutoramento, ela fala que a palavra parceria, ela não é utilizada da maneira como deveria e acaba gerando um pouquinho de confusão, porque às vezes, o Estado fez uma parceria com a Uni Andrade, olha que coisa boa, uma parceria. Nessas situações da educação, ela não gera igualdade, ela gera o seguinte: alguém recebe todo o dinheiro, uma empresa recebe todo o dinheiro e muitas vezes não presta o serviço de qualidade que deveria prestar. Então, ela não é igual. Ela não tem igualdade nessa parceria. Ela é uma relação desigual em que o público ele não é beneficiado. Ele é prejudicado muitas das vezes. Então, nos estudos dela, ela colocou em xeque essa primeira palavra que gostamos de utilizar aí. Além dessa, da privatização, da parceria público-privado, um outro assunto que eu também queria falar é dos interesses do privado. Quais são esses interesses do privado? O que tem aí? Por que ele não pode ser o mesmo interesse do público? Qual que é a diferença? Assim, o que, que o privado tem? Não é bom que seja privado? Não é bom que tenha uma gestão privada, focada em resultados? Será que é bom mesmo? Será que é interessante isso em todos os âmbitos? Será que na educação serve para a educação? Então, algumas vezes precisamos nos perguntar, nos questionar nesse momento, que talvez façamos uma reflexão, possamos descobrir que nem tudo que é muito interessante, de repente, para algum tipo de empresa e que algumas pessoas possam concordar, algumas práticas de gestão, não são adequadas para a sala de aula, não são adequadas para uma escola, não são adequadas, enfim, para a educação. Não são adequadas para a educação, muitas vezes.
E aí a gente gera justamente esse conflito entre interesses, né? Porque a gente pensar a educação, ela não é um serviço como os outros serviços, né? A gente envolve ali formação, a gente envolve, né, tem questões como a própria LDB diz, a formação, por exemplo, ensino médio, né, formação para a cidadania, para, né, o mercado de trabalho fica, também, mas não é especificamente, né, então, nos seus estudos, os interesses, né, dessas empresas envolvidas, né, nessas parcerias, como que a educação, ela é vista? Ela é vista especificamente como um direito, como nós costumamos estudar, né, e a partir da Constituição de 88 se torna realmente, né, um direito social, público, né, gratuito. Há esse conflito de interesse?
A lógica dos equipamentos privados, dos institutos privados, ela é a lógica do mercado, ela é a lógica do lucro, portanto, enquanto a lógica da educação, enquanto um direito público, é a lógica da coletividade, é o bem de todos. Então, imagine que temos uma garrafa de água. O objetivo é matar a sede da empresa que produz? Não. É obter lucro. Então, no momento, vamos imaginar que tem uma jazida de água mineral e todo mundo mate a sua sede, não seja mais preciso comprar água, a empresa encontrará outra coisa para vender. Não posso vender a água, vou vender isso. Mas não era matar a sede de todo mundo, que era o objetivo dela? O objetivo dela era o lucro, né? Era o dinheiro, era o mercado, era vender para aquele cliente e não matar a sede. Então, no momento em que ela não pode mais lucrar com aquilo, ela abandona aquilo e vai para outro segmento em que ela pode obter mais lucro. É assim a lógica privada, né? Com os olhos em uma pessoa apenas, no cliente. Os olhos da empresa privada, ele não está no coletivo, no bem de todos, num bem maior, num bem futuro, numa melhoria para todos, no comum. Essa não é a premissa da empresa privada, das grandes organizações privadas, dos grandes institutos privados, dos grandes conglomerados privados. Embora muitos digam que é o bem de todos, o que tem por trás disso, na maioria das vezes, que as pesquisas revelam, é o lucro. É o interesse na venda de produtos, e a educação, nesse sentido, ela se torna apenas um produto que pode ser vendido. E que pode ser vendido para quem? Para o Estado. Então, é o interesse no fundo público, é o interesse do dinheiro público que gera é essa luta pela educação pública, não pelos ideais que pretendemos, pelos ideais que enxergamos, né?
Sim. Então, a gente vai ter que, né, entender melhor esse contexto todo, principalmente aqui no estado do Paraná, que nós tivemos algo que surpreendeu no sentido, né, de termos justamente a entrega, né, de escolas públicas para a administração, né, de empresas, né, tipo, pessoas em que não tinham vínculo especificamente com as escolas e principalmente com o Estado, né? Então, na volta, Michele, do nosso intervalo, então nós vamos discutir, né, isso e também, né, uma coisa interessante da gente colocar em questão é o quanto, né, que esses interesses privados, eles vão diretamente, atacam diretamente o princípio da gestão democrática, né, que também acaba sendo colocado em risco, né, principalmente quando você terceiriza, né? Então, acho que talvez a gente possa voltar debatendo, né, o que também é a terceirização, privatização, parcerias, né, que são temas em que acabam ficando na moda e muita gente compra esse discurso como se realmente fosse algo positivo e principalmente quem é afetado, né, por essas parcerias, que prejudicam principalmente a oferta, né, do ensino às classes que precisam, que são as classes trabalhadoras. Então a gente vai para o intervalo agora e daí na volta nós debatemos esse assunto.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.